Palestrina! Em recorde de atraso, são 8 horas e 46 minutos.
E não vem me culpar.
A culpa não é do André Neri, hoje é do Dom Boccalini, essa é que é a verdade.
Isso, não
a culpa
nada.
É hoje do Dom Boccalini.
Eu não vou falar.
São 8 horas
nada.
E 46 minutos. Tá começando, como diria a nossa querida vinheta nova, o programa mais mequetrefe do rádio brasileiro. Com vocês, você gostou, esse é o né? Bate-boca que rola toda segunda-feira, teoricamente às 8h30 da noite, às vezes 8h36, 37,
42.
46. Lembrando, família Palestrina, que nós estamos ao vivo em webradioverdão.com.br e simultaneamente em vídeo em youtube.com/osbocapalmeiras. Você pode participar ao vivo pelo WhatsApp, você sabia disso? Manda aí, André Neri.
11 96 170 6862.
Repita.
11 96 170 6862.
Repita novamente porque você gaguejou.
11 96 170 6862.
Um abraço aqui pra galera que tá no YouTube, enquanto vocês preparam o áudio de vocês aí no WhatsApp. O Stefano Kupma, a Thaís Helena, o Wellington Santana, quem mais tá aqui? Renata Sobreiro, Thiago Martins, Lucas Souza Barroso, Miguel Sérgio, Karina Vespoli, Túlio Araújo, Ni Lopes, Denilson Silva, John Costa, TV Palestra, João Lourenço. Ah, Gustavo Gomes, esse nome aí é de craque, hein? Um abraço pra todos vocês que estão no YouTube, não dá pra falar o nome de todo mundo agora. Lembrando que, família do YouTube, sabe esse joinha que tá aí na frente de vocês?
Senta o dedo.
Senta o dedo no joinha aí, por favor, pra esse vídeo ir pras pessoas, senão fica difícil. Boa noite, ele que acha que está de férias, Dom Boccalini.
Eu não entendi, mas...
Nem eu. Esse aqui é o poder do improviso, André Neri.
Muito, muito, muito boa noite, família Palestrina. É uma honra inenarrável estar aqui com vocês, como eu digo, toda segunda-feira. É, eu tenho aqui uma novidade, né, pra vocês. Não é verdade, eu não atrasei. É que ele esqueceu de falar que estamos num novo horário. É, a moda é mudar de horário agora. Bate boca, 8h45 da noite. Entendeu? Às vezes pode começar mais cedo e tal, mas é novo horário.
Tá vendo?
É isso, entendeu? Assim que funciona. Vamos falar muito de Sociedade Esportiva Palmeiras, falar muito do jogo que teve contra o São Caetano, Palmeiras 2. Quem fez o primeiro gol, Leandro?
Miguel Borja, o colombiano.
Quem é o artilheiro do Palmeiras?
Miguel Borja, o colombiano.
Quem é o único artilheiro da história do Palmeiras a ser artilheiro em duas competições do mesmo ano?
Preciso pesquisar que essa eu não sei responder.
Então, quem é, André, né? Vamos falar também sobre Bruno Henrique. Vamos falar sobre Bruno Henrique. Se quiserem falar sobre Rafael Veiga também, já antecipando que foi inscrito no campeonato.
Apenas uma vaga falta.
Falta uma vaga que provavelmente... Não, provavelmente não, né? E essa vaga? Provavelmente é com o Goulart, que o William não deve voltar no Paulista.
Não, no Paulista
ainda,
não volta.
Né?
Eu acho que também não é ele.
Não é o Goulart?
Não.
Tem alguém aí?
Arthur Cabral.
Arthur Cabral?
Ah, é verdade. É verdade.
E... É porque o Goulart, não, assim, o Goulart não sei, a não ser que os caras fizerem milagre lá no departamento médico com o jogador. Porque é meio arriscado colocar ele nesses campos mequetrefe. Você vai jogar
ele
lá na
deve
casa
jogar,
do Chapéu,
ele deve entrar
lá,
numas quartas de final.
É, isso vale a pena lembrar, hein?
Então, mas aí tem aquele lance do Paulista que você pode trocar na fase final, não
perfeito,
tem?
Perfeito, tem.
Então, aí provavelmente façam isso, entendeu? Mas acho que agora, logo de início, assim, acho que não.
Vamos lá, antes de falar de qualquer jogador, de qualquer coisa. Palmeiras e São Caetano, ou melhor, São Caetano e Palmeiras, 2-0 pro Verde, 2-0 em Anacleto Campanella, e já vejo uma evolução do time do Palmeiras, criando muito mais, chegando muito mais, incomodando muito mais o time do São Caetano. Óbvio, o São Caetano não é tudo isso, mas o São Caetano empatou com as Galinhas em Itaquera, num jogo onde só deu o São Caetano, e o gol das Galinhas foram no finalzinho do jogo, né?
Aquela, o juiz vai até fazer, né?
Até fazer, exatamente. Então, eu quero dizer que o Palmeiras vem numa evolução, abre o placar num belo gol do Borja. Sim.
Não diria apenas um belo gol, foi um foi um gol realmente de raça.
Não só raça.
Tem que assumir.
Por que não foi só raça? Um belo lançamento do Moisés.
Sim.
Perfeito. Sim. O domínio de bola do Borja foi lá do Dom Bocalini. A bola morreu.
Perfeitamente. A lá do Dom Bocalini. É a mesma qualidade.
É. Do e domínio.
E o segundo hora que tirou do goleiro é lá do
Bocalini. Então, também. E na hora. Ele pegou, dominou a bola muito bem. Muito bem. Dominou a bola, pegou. Ganhou na força do jogador. Protegeu muito bem, mérito 2. Ah lá, Dom Bocalini, que protege como ninguém. É, chutou, foi travado, a bola sobrou nele. Ele teve a calma de driblar o goleiro e pôr pra rede. Lembrando que Daverson, garoto Day, menino Daver, show, não conseguiu fintar o goleiro no jogo em Allianz Parque. E o Borja fez uma ótima partida, assim, abrindo o placar. No segundo tempo, numa bela jogada dele, Diogo Barbosa, onde Palmeiras todo em cima do São Caetano, ele rola pra trás. E Luan, que eu já dizia desde o começo do ano passado, é o melhor zagueiro do Palmeiras.
Nossa, velho.
Melhor que o Gustavo Gomes? Nossa,
eu acho. Mais completo,
viaja.
Mais técnico.
Não viaja.
Como não?
Não viaja. Você tá falando que o cara é o melhor zagueiro do Palmeiras.
De quem jeito, é melhor que ele?
O Gustavo Gomes é melhor que ele. Marca melhor que ele. Tem um passe melhor que ele.
O passe o quê?
Tem
o passe do Gustavo Gomes sim, é melhor que o do Luan?
Eu acho.
O passe do Gustavo Gomes
é melhor que o Luan? Família Palestrina, primeira enquete do ano. Se você tivesse que escolher... Família Palestrina que está no YouTube... Se você tivesse que escolher entre Luan e Gustavo Gomes, quem você escolhe?
Você mudou. Eu perguntei do passe.
Família Palestrina, de quem é o melhor passe? Luan ou Gustavo Gomes? Comece a enquete.
O Gustavo Gomes dá muito chutão, cara.
É, ele
Felipão zagueira, falou, né? Luan, melhor zagueiro. Muito obrigado aí.
Eu falei mesmo.
É isso mesmo. Começo de Campeonato Paulista, o Luan tá fazendo bem melhor.
O Gomes deu um pau aqui, mas é assim. Eu acho, assim, na questão de desarme, o Gustavo Gomes é muito melhor.
Sim. Peraí.
Agora não, mas
o
mais
Jonas
técnico...
Oliveira, Dom Fumoré.
Mas assim, na questão técnica, o Luan é mais técnico.
Eu não acho. Muito mais. Não acho. Realmente não acho. Acho o Luan um bom jogador. Pra quem, igual o Rafael Barbosa tá falando aqui, pra quem já teve o Leandro Almeida, Gladstone, o Luan é craque. O Luan é um bom jogador.
Muito bom jogador.
A gente nem tinha que ter entrado nesse mérito.
Muito porque, bom eles jogam, zagueiro.
Eles jogam juntos ali, tá tudo certo.
Ele é bem mais técnico do que Gustavo Gomes. Muito mais. Por isso que jogam do lado do outro. Igual joga Edu Dracena
e Antônio Carlos. Ele falha mais na função de zagueiro do que o Gustavo Gomes.
Não acho.
Ele falha mais. Ele não desarma como o Gustavo Gomes. Ele não marca como o Gustavo Gomes. Ele não tem o tino de zagueiro que o Gustavo Gomes
tino,
tem.
Tino é o nome de um bom tatuador.
E também do repórter, o Tino Marcos.
É verdade.
É, mas
tá, mas vamos lá. Palmeiras que ganha o jogo de 2-0. Voltando pro jogo. Temos que colocar aqui Carlos Eduardo, que eu, né, ponto positivo. Do começo ao fim do jogo, parecia que ele tá jogando uma final de campeonato.
Sim.
Isso é um ponto
positivo.
E mais
confiante,
e mais,
né?
Confiante, exato. Só que ainda muito, muito afobado, né? Falta aquele último passe. O Moisés ficou muito bravo com ele uma hora. Mas muito bravo, muito, muito bravo. Que era só ele dar o tapinha pra trás, mas ele chutou no gol. Entendo, né? Ele quer guardar o dele, tirar essa pressão. Só que ele é o típico ponta, né? Espero que ele não seja igual o Leandro. Que corre, no final...
Quebra o dedão.
Entra na piscina.
Nada. É, mano.
É, exatamente.
Obrigado.
É, mano.
Oh, não, mas o Carlos Eduardo, a tendência... Eu concordo com o Dom falou aí no time. No primeiro time, você lembra das cornetagens, né? Logo no primeiro jogo, quis dizer. O Palmeiras vem evoluindo. Uma coisa que você esqueceu de falar, a questão física.
Melhorou já,
né? Já melhorou. O Palmeiras, os dois primeiros jogos, morreu ali no segundo tempo, né?
Sim.
E esse aí já foi, você viu que... E, consequentemente, já saiu o segundo gol também.
Sim.
Pelo lado esquerdo. Eu gostei do lado direito com o Carlos Eduardo. O cara atrevido. Eu acho que a hora que o cara começar a pegar mais confiança e mais... Mais entrosamento ali.
Eu acho que é confiança mesmo.
Confiança e a hora que meu, você vê assim, o Dudu já sabe o que fazer, os jogadores que já estavam jogando ano passado já sabem onde o Dudu vai aparecer, vai tocar, enfim. A hora que ele pegar essa mãe aí também, vai dar bastante caldo aí, viu?
Cara, foi uma boa. Você tem alguma coisa pra falar do jogo, Leandro?
Não, eu concordo com as coisas. Puta, eu não posso gravar essas coisas porque o André Neri salva.
A minha opinião, todo mundo tá concordando com o Dom e continuem concordando com o Dom.
Obrigado.
Eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu falo aqui.
O Denilson Silva falou que o Carlos Eduardo é melhor que o Keno. Quem fumou orégano aqui?
Dá um pouquinho aí, mano.
Sobre o Borja, que as pessoas aqui estão falando que eu falo o nome errado. Eu sei, cara, mas eu aqui na rádio, se eu tô falando Borja, já virou Borra. E quem borra é Bambi, mano. Então eu falo Borja mesmo e dane-se.
É o Miguel.
Por aí vai.
Você é Miguelito.
Foi um gol com muita raça. Pra mim ele continua sendo o mesmo caneludo de sempre que vem fazendo gols, e é isso que eu espero do cara. E eu espero que ele continue jogando bem.
É impressionante. O cara não consegue falar bem de um jogador.
Eu acho que o gol dele foi importante. Ele está numa boa fase. Pra mim, às vezes, falta raça nele. O gol ontem não faltou nem um pouco de raça. Muito pelo contrário, ele deu extrema raça. Com relação ao gol do Luan, foi um belíssimo gol.
Diogo Barbosa, meu Deus.
O Luan, eu acho um bom zagueiro. E ele provou que o Palmeiras acertou em contratá-lo. Eu acho que essa é a questão. Outra questão que eu achei do jogo: o São Caetano, não estou menosprezando a partida, mas o São Caetano é um time extremamente fraco, que quase venceu a gambazada.
Então, mas é fraco, mas tem Rafael Marques, tem o Gambá lá do Christian, tem jogadores experientes.
Mas jogando junto, não sei, não funciona muito bem. Mas saliento aqui a evolução da Sociedade Esportiva Palmeiras, que dentre os três jogos fez a melhor partida. O Palmeiras podia ter vencido esse jogo por 3-0, 4-0 tranquilamente.
Sim.
Foi um jogo que o Palmeiras foi muito, muito bem, e é assim que eu concluo aí sobre o jogo. Agora o Palmeiras enfrenta na quarta-feira o Oeste e sábado do Esporte Clube Cocô em Allianz
Parque. Sim, vamos de áudio, André?
Vamos de áudio. Deixa eu só liberar aqui o canal. Vamos lá. Fala aí.
Fala, Web Rádio Verdão. Aqui quem tá falando é Alexandre, palmeirense de Cumbica. O jogo, rapaz, é sábado. Não tem que ter pena de gambá linguiceiro, não. Entendeu? Tem que ter pena de ladrão de piroca, não, rapaz. A verdade é essa. O jogo é sábado. Agora o Felipão fez rodízio, colocou todo mundo pra jogar. Entendeu? Tá todo mundo com ritmo de jogo. Não tem desculpa, não. Sábado é ganhar em casa. Na nossa casa quem manda é nós, rapaz. Não é gambá, não. Entendeu? Palmeiras, que tiver com dó de gambá, entendeu? Leva ele pra tua casa, rapaz. Ele que vai
bom,
comer
teu
comer as custas, depois ele vai te roubar e depois ele vai querer que tu coma ele. Não tem que ter pena, não. Bota na cabeça, é Palmeiras. Não tem que ter pena de gambá, não.
É isso aí, eu tenho
que Henrique, se ele quiser ir embora, pode ir. Eu torço pro Palmeiras. Não é pra dirigente ou pra jogador, não. Se ele quer aumento, ele chega no presidente do Palmeiras e pede aumento. E uma comissão pro seu empresário. Não fique inventando proposta da China, não. Pra se valorizar, não. Ele não precisa disso, não. Entendeu? Se o clube da China quer um jogador, ele vai lá e paga a multa rescisória e acerta com o jogador e com o empresário, não fica com conversinha, não. Sinto muito, eu sou Deca.
Tô bom. Foi um áudio excelente. Primeira coisa, eu queria agradecer do fundo do coração meu amigo Antônio Rigolo.
Muito obrigado, Rigolo.
Pelo superchat, ele doou aí, contribuiu, na verdade, né, com R$37,90. Pra quem quiser ajudar os Boca aí, é só clicar no cifrão que tem embaixo no comentário.
Por favor.
É o que sustenta o bate-boca. Antônio Rigolo, muito, muito obrigado. Espero que um dia você possa vir aqui no programa pra curtir com a gente. Obrigado de coração. Isso faz total diferença pra gente continuar. Quanto a esse comentário, esse áudio fantástico, como é o nome dele, André?
Alexandre de Cumbica!
Alexandre de Cumbica! Não tem problema, não! Não tem problema, não! E se o Borja entrar pra dentro com a bola, não tem problema, não! Porque aqui não tem você. Então esse cara é sensacional.
Sensacional.
E eu vou fazer um comentário. É o seguinte, pra quem não viu, é um desabafo aqui, viu, André Neto?
Pode desabafo.
Nós lançamos uma linha de camiseta dos Boca só aloprando a gambazada.
Exato.
Uma camiseta é Pague a Marmita, e tem lá arroz, feijão, batata. E a outra é da nossa primeira paródia, o Como Se Siente, né? Que
exato.
É, diz Como Se Siente, o meu freguês é você. Com datas que nós derrubamos eles, algumas das datas que não cabem numa camiseta todas. E André Neri,
sim.
Primeira coisa, nós somos um canal de humor. Tá?
Sim.
E a gente vai aloprar a gambazada pra sempre.
Também.
Segunda coisa, se eu não fosse um canal de humor,
Eu vou sempre aloprar a gambazada. Vocês estão ouvindo, quem não concorda comigo? Ah, porque vocês estão dando muita audiência pra eles.
Acabou.
Para de falar deles. Enquanto eu não parar de zoar gambá, eu não preciso nem estar vivo, brother.
Não.
Eu vou zoar gambá sim. Quem não gosta que eu zoe gambá, não tem que estar aqui, bicho.
Exatamente. Podia ser um canal de velório.
Oh, tá de brincadeira que tem palmeirense pedindo pra eu parar de zoar gambá.
Não é palmeirense.
Ah, não dá, velho. Esse tipo de coisa não dá pra aceitar. Eu juro por Deus, a gente recebeu uma mensagem, mano. Eu fiquei puto, brother. Eu comecei a receber mensagem. Para de fazer as coisas zoando os caras. Eu, o quê, mano? Que espécie de palmeirense não gosta de zoar a história suja da gambazada?
Os caras são franchos.
Então você que tá me assistindo, se você acha que eu não tenho que zoar o gambá, o canal é meu, eu vou zoar o gambá até o fim dos meus tempos. Se você não gosta, muda de canal.
E só, mudou, não, fica aí. Ele se irritou mesmo.
Ele tem mesmo.
Pra quebrar esse gelo, eu tô postando agora aqui nos comentários, ó, aqui o Sou os Boca postando, sou eu aqui, o link pra compra de camiseta zoando a gambazada, aí ó, sou eu, acabei de postar o link, então clica nesse link e garanta a sua camiseta aloprando o gambá, já assista o jogo com ela, André Neri já garantiu a sua, Leandro Boca já garantiu a sua,
sim,
e eu garanti três minhas, acredita, André Neri?
Como diz o Júnior Santos, véio, isso é típico torcedor Nutella. Ah, não tem que ficar zoando a gambazada, fala do Palmeiras. Eu vou zoar a gambazada e vou falar do Palmeiras. Tem 24 horas meu dia, eu faço o que eu quiser,
mano. O cara tá bravo.
Ah, bicho, vai pro quatro.
Eu diria.
Obrigado mais uma vez, Antônio Rigolo. O Antônio Rigolo é o cara mais forte do Brasil.
Ó.
Game over.
Muito bom. Ah, vamos lá, depois desse áudio de Leandro Boca.
Fala aí.
Fala tudo. Web Rádio Verdão. Aqui quem fala é o Igor da
Quando Zona de
São Paulo. O que vocês acham do rodízio que o Felipão vem fazendo com os jogadores durante essas partidas?
Perfeito, eu acho também. Tem que fazer rodízio. Ano passado deu certo o rodízio. Esse ano também tem que fazer.
Confesso que
se ele quiser trazer uma meia
assim,
calabresa, meia peperoni aqui pra mim, eu aceito também.
Demorou. Mas eu acho que é perfeito, cara. Ele roda o time inteiro. Ele não.
Deu certo ano passado.
Não estoura nenhum jogador.
Perfeito.
Todo mundo ali se sente parte do time e acaba jogando ali. A hora que entra, o cara se doa ao máximo. Eu acho perfeito, cara. É difícil conseguir um técnico conseguir fazer isso.
Exato.
É verdade.
Eu também acho que os jogadores...
Lembrando que...
Comprar isso aí, né?
Compraram a ideia.
E o ano passado deu certo, né?
Deu, lógico.
Deu muito certo. Vamos falar de Bruno Henrique, família? Pode ser?
Pode, mas assim, tem um tal de Matheus BR aqui que falou que o São Paulo vai ganhar tudo esse ano.
Ah, vai sim.
Vai ganhar um pinto postiço,
São Paulo vai ganhar.
Vai ganhar uma lapa. Vai ganhar atrás da horta.
Ah, que São
ele
Paulo.
Ele tá genial hoje.
Joca verde ali, ó.
Ele está genial. Genial.
Tem umas que
Meu Deus. A André Neri vai pegar, pega, André Neri.
Você vai fazer aqui, ó. Olha o São Paulino que vai ganhar. Vai, André Neri, mostra aqui, ó.
Meu Deus do céu. Esse é o melhor programa.
Sessão erótica.
É o melhor programa.
É, São Paulo vai ganhar.
Agora não sai mais do canal,
né? O Leandro
está maluco hoje. Olha, você que acabou de ver a cara do Leandro, ele tá igual o Luisito Soares com os dentes pra fora.
Pera aí, que o Matheus ficou um pouco bravo. Ô, Matheus, é brincadeira, brother. A gente tira sarro aqui, beleza? Você não veio com falta de respeito em momento nenhum, então desculpa se você não gostou. É só brincadeira, viu, mano?
Opa, Thiago José, muito obrigado.
Tamo
muito
junto.
Obrigado, Thiago José. Boa noite, Daniel.
Põe o hino no fundo aí que vamos falar sobre o Bruno Henrique.
Vamos lá.
Segundo, eu recebi um texto aqui. O Bruno Henrique, o Palmeiras não dá a saída de Bruno Henrique como certa, tá? A grande verdade é, existe a proposta é alta, os empresários querem. Então eu vou ler rapidamente pra vocês. A diretoria Alviverde sabe que o atleta desperta interesse no futebol chinês desde dezembro, né? E conversas com empresários do atleta, ouviu que tudo não passava de sondagem. Mentira, porque não é sondagem porra nenhuma, a proposta ela existe mesmo. A diretoria do Palmeiras estuda uma nova proposta, tá? De renovação com meio campista.
Tem informações.
Opa, então manda, André Neri.
Manda. Não, é assim, é uma sondagem, ainda é sondagem, ainda não tem nada oficial na mesa lá, papel, não tem. Mas sabendo disso, porque esse interesse vem de novembro, Leandro. Não é nem de dezembro, é de novembro que os caras já estão antenados aí. O próprio Bruno Henrique e o seu staff, quando foi contratado com o Palmeiras, pediu a multa baixa. Sim. Então tem muita gente falando assim, porque o Palmeiras faz multa alta? Porque pra vir o cara pediu que fosse uma multa baixa.
A multa é de 6 milhões de euros.
6 milhões de euros.
Que é o dobro que o Palmeiras pagou ao Palermo.
Sim. Certo? Aí tem algumas coisas. O Palmeiras estuda fazer uma proposta pro Bruno Henrique de 4 anos de contrato com valorização salarial. E tem um outro detalhe. Alguém lembra quando o Bruno Henrique veio pra cá, que estourou um negócio na Itália lá?
O que que tem?
Eu esqueci isso daí.
Você lembra que condenaram ele lá?
Ah, é verdade, assim, é verdade.
Blá, 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 blá. Isso pode ser um ponto a favor, tá?
Bom saber.
Então, assim, se oferecerem, tudo bem que o cara, a China oferece 1.700.000 lá de salário, parece.
Vocês sabem o salário do Bruno Henrique no Palmeiras?
Diga.
300 picanha.
260 mil em registro. Nossa, 260 bagatela em registro.
Aqui, eu só queria 60,
mano. Nossa senhora, eu queria 6. Seu rendimento, só que aumenta o rendimento com produtividade, direito de imagem e luvas.
É, ele ganha 350
picanha. Esse é o salário do Bruno Henrique pelo Palmeiras. E o Palmeiras vai ter que dar uma
renovada
aí, se ele quiser que fique no clube, né?
Os Boca não me pagam nem R$3 por dia.
Tá tudo certo, tá tudo certo. Se optar por pagar a multa, o time é chinês, né?
Chinês.
Não precisa nem negociar com o Alviverde, basta depositar o valor da multa nas contas do time e acertar com o atleta. Ou seja, o time chinês tem a grana
pra isso
da multa,
acontecer,
né?
Também, o Bruno Henrique precisa querer ir.
Exato. Exato.
Então, isso passa, porque não é assim, vou depositar a multa, vem aí. Se o jogador
agora
não quiser.
Agora, me tira uma dúvida, e se o cara deposita e o Bruno Henrique fala, não vou, ele pode pegar de volta?
Não, mas aí você... perdeu.
Aí você contrata o advogado da Web Rádio.
Não tem troco. 33 e não tem troco.
Mas é um bom negócio, hein?
Então,
agora eu pergunto uma coisa pra vocês. É óbvio que eu sou muito grato ao Lucas Lima. Lucas Lima não, Bruno Henrique. Lucas Lima também, mas sou muito grato ao Bruno Henrique. Um ótimo jogador, principal jogador talvez do Palmeiras no passado. É tão essencial assim hoje?
Tem peça de reposição. É um grande jogador, o capitão, bate falta, é um elemento surpresa ali, joga muito, quando entra se doa, todos os jogos fez isso, honrou o manto, só que assim, não é um Dudu.
Também acho.
Também.
Na minha opinião, indo embora Bruno Henrique, quem cai pra posição dele é simplesmente o Zé Rafael. Zé Rafael e Moisés.
A gente tem algumas opções. Tem o Moisés, pode fazer
Moisés,
a segunda bola.
Moisés, Zé Rafael.
Apesar que eu prefiro o Zé Rafael jogando mais pra também. Frente.
Eu não, eu gosto dele de segundo volante.
Tem o Matheus Fernandes, cara.
Mas
o moleque da base.
Mas o Matheus Fernandes, eu acho que ele é mais primeiro do que segundo volante. Jogar Matheus Fernandes...
Mas tem opções. Sabe, até quem pode fazer essa opção de segundo volante pode ser até o Lucas... O Pitbull, Felipe Melo.
Não, também não dá.
Ele tem um passe legal, cara. Entendeu? E já tá meio já mais lento, né? Melhor em campo ontem.
Foi bem mesmo. Mas o Palmeiras tem muita peça de reposição, isso é ótimo, é fantástico. E eu acho o Bruno Henrique, mesmo sendo um dos principais jogadores do Palmeiras, é um jogador que eu falo, tudo bem, se for.
Perdeu, é ruim, mas dá pra. Não é uma posição que você vai falar, né? Perdemos, mo.
Sim, não. Pra mim aí.
Até o Zé Rafael pode fazer essa.
Eu acho.
O Zé Rafael não, o Veiga. Mas né?
Imagina o Veiga marcando, né?
Sobre o assunto Bruno Henrique, existe uma sondagem do atleta, se interessar, ele vai embora, porque vem o clube chinês, deposita a multa e ponto final. Então tudo tá na mão do Bruno Henrique.
Sim.
Certo?
Sim. Sim, é isso. Exatamente. Vamos dar like aí, galera, como diz aí o Flavinho F. Põe like, tem mais gente assistindo do que like.
Dá
por
like
favor.
No vídeo, galera, porque senão o YouTube não avisa a rapaziada que a gente tá ao vivo.
Isso, faz
Família
uma
Palestrina, um assunto muito polêmico. Eu vou tocar no assunto e eu vou deixar o debate pra galera do YouTube, de repente, no áudio, pra gente ver aqui. A Mancha já está entrando com um protesto pesado, e promete fazer protestos antes, no intervalo e no fim dos jogos, contra o aumento
do Avante, né, do programa de sócio-torcedor, e também contra o aumento e elitização dos preços de ingresso. Eu já fiz uma live ano passado aqui no YouTube falando sobre preço de ingresso, na qual o André Neri até participou e comentou, e a gente entendeu junto muita coisa. É um assunto extremamente delicado. Eu queria ver se alguém mandava um áudio com uma opinião. É, que o Palmeiras está elitizando a presença de torcedores no estádio. É um fato. Afinal, o valor está mais caro e só paga quem tem condições. Isso é um fato. Continua lotando do mesmo jeito. Então, lei da oferta e da demanda, o Palmeiras continua.
E fato 2 também, Leandro. Você não senta mais no cimento, você não faz mais xixi naquele banheiro fedido.
Não, exato.
Tem
não.
Um monte de porquês.
Você não toma mais chuva.
Você não toma mais chuva. Então tem, assim, você não quer andar 200 por hora num Fiat 147.
Não, eu sei, André. Só que assim, eu acho que tem
os dois lados. Então tem que pesar. Por isso que é super delicado, concordo com você.
É delicado, tem os dois lados da moeda. Só que assim, André, eu vou te falar o ponto que eu concordo com a torcida. Entendo isso que você está falando. Só que assim, cara, tem muito torcedor que não tem condição.
Sim, eu concordo.
E que vai em estádio desde pivete, desde molequinho. E o torcedor não tem essa grana. Porque no Brasil é a grande minoria que tem esse poder
aquisitivo. Não, eu concordo com você, Leandro. Assim, tanto é que eu acho que, por ser delicado, assim...
delicado, é um assunto muito delicado.
O assunto muito delicado, o que você poderia fazer um estudo aí? De criar uma área mais popular, entendeu? Seria um dos jeitos, cara, que não dá pra você também, por exemplo, você numa central oeste ali, onde você fica na beira do campo, você cobrar barato.
Concordo, né?
Entendeu? Outra, porque assim, vamos lá, não sei quanto era, tá? Mas é incomparável o que você gastava para a manutenção de um Palestra Itália e hoje gasta de um Allianz Parque.
É, não, são os dois lados, André.
Então, é assim, por isso que é um tema legal.
É legal, mas eu acho que o Palmeiras vai fazer promoção. Tipo, um jogo Palmeiras e Red Bull não dava para cobrar o preço que foi cobrado.
Sim, não, concordo. Ah, o jogo de festa do Zé não dava para cobrar o que cobraram.
Eu acho que assim, cara, tem jogos e jogos, setores e setores.
Sim.
E, cara, tem muito torcedor que não está conseguindo ir em jogo por causa do valor. Torcedores que eu conheço... Não,
eu concordo com você, cara. Pra você ter todos os ingressos, todos os jogos, você tem que pagar o plano que é 500 pau.
Então, bicho...
E assim, é inviável pra um cara, por exemplo, que trabalha meio período e ganha um salário mínimo. Ferrou, não vai, velho.
Lembrando que os membros da Mancha Verde são aliados políticos do Maurício Gagliotti no Conselho Deliberativo e também tem uma ótima relação com a Leila Pereira, hein? Eles estão sendo... É um protesto extremamente sincero da torcida.
Não, sim.
Eles não estão fazendo média com ninguém.
Não. Não seria aqueles protestos encomendados, porque poderia ser em véspera de eleição.
Sim. Né? A torcida está sendo extremamente sincera, dando opinião e defendendo o torcedor mais humilde, que está lá e canta desde sempre, bicho. Então eu acho... Ó, o João Luiz Azevedo, 779, o plano diamante. Puta
merda. Vale mais a pena você comprar uma cadeira no Allianz.
É, cara.
Então, aí, por isso que eu falo que é um assunto delicado e deveria ser estudado, muito bem estudado, dentro do Palmeiras. Porque, por exemplo, você compra uma cadeira no Allianz por um plano desse.
Exato, vale mais a pena.
Não é? E a grana não vai pro Palmeiras?
Não.
Então é uma coisa, por isso que assim, eu acho que a melhor forma de você chegar aí num denominador comum é conversando, cara. Eu acho que o Gagliotti pode dar essa abertura aí pra alguns membros da Mancha aí fazer uma comissão, alguma coisa, sentar e conversar, cara, e ver onde dá pra tirar, onde dá pra puxar, pra esticar, tá, não sei o quê, porque assim, coloca a conta no papel e vê.
Isso, aí sim.
Entendeu?
Exato, concordo também.
Porque também você não pode fazer, pegar, vamos abaixar, vamos cobrar 20 pau, né? Vamos comprar 20 reais o ingresso, e aí você não tem como pagar custos, por exemplo, de logística da arena ali, pra você abrir, pra, enfim, a operação ali, entendeu? Então, senta, põe os números na mesa e fala, vê onde dá pra chegar, o que que dá pra fazer, o que dá pra acertar. É, com conversa eu acho que é normal.
Pode ser. Os garotos dos Porquinhos Palmeiras, no Instagram a gente recebe muita mensagem e eu já não estou conseguindo mais achar o contato de vocês. Me manda novamente mensagem lá no meu Instagram, porque a gente vai chamar vocês para participar de alguma coisa, tá?
Vamos de áudio?
Conseguir alguma coisa.
Vamos de áudio.
Vamos lá.
Vamos de alho. Peraí. Vamos ver. Fala você.
Boa noite, pessoal da Web Rádio.
Boa noite.
Elcio de Pirassununga.
Oba.
Um jogo normal de começo de temporada, né? O Zé Rafael sentindo um pouco a camisa. Normal. Não gostei do Vitor Luiz. Achei ele muito limitado na marcação hoje.
Peraí.
Boa noite, Elcio de Pirassununga. Dando um pitaco um pouco na questão dos ingressos aí.
É isso aí.
Alguns anos atrás eu vi alguma reportagem sobre o estádio do Borussia Dortmund, o Signe Iduna Park. Cabem 55 mil pessoas e todos os jogos médios têm um desconto, uma parte que tem desconto de 50% a 60%. E em jogos grandes a desconto é de 20% a 30% para essas pessoas que não têm condição de ser sócio e nem ao menos comprar ingresso. Mas é um debate aí muito complicado. O Palmeiras tem um, como você disse aí, entrega um produto bom, né? Não é que nem antigamente, lembra que a gente ia no Parque Antártica, você ia no banheiro lá, a coisa estava complicada, né? Então vamos ver aí como é que vai ficar, o que, que vai acontecer aí com esse problema da mancha verde. Agora não pode dar, gerar crise, né? Um abraço.
Pirassununga aqui falou, eu acho que isso pode ser tudo via conversa amigável, entendeu? Eu não sei se... Às vezes eu não sei se meter o pé na porta, assim, é um caminho, entendeu? Às vezes você acaba fechando mais a porta, entendeu?
Não pode gerar nenhum tipo
de crise. Mas eu acho que um tipo de categoria nova... em alguns jogos, essa é uma solução do Borussia que ele falou aí. Em alguns jogos.
É a Alemanha, é outra.
Eu sei, não, mas assim, por exemplo, um jogo Palmeiras e Red Bull não é a mesma coisa que um Palmeiras e Corinthians.
Concordo.
Então aí você pode favorecer mais, sei lá, tirar. Você sabe que não vai lotar tanto, enfim. Né? Ficou buraco no Palmeiras e Red Bull, parece que deu. Não, Palmeiras 23. Red Bull não.
Palmeiras e Red Bull.
Botafogo.
Botafogo.
Que deu 23.
23, no ar. Exato.
Ficou aí mais 20 mil, neguinho, que podia estar sentado ali vendo o jogo.
Sim.
Bom, é um assunto muito delicado, muito complicado. Eu só realmente espero que não afete o elenco do Palmeiras, né? Não gere crise e não deixe a energia muito ruim por ali. Vamos lá, família Palestrina. Ainda tem uma vaga de inscrição no Campeonato Paulista. 7 jogadores do atual elenco palmeirense brigam pela última vaga. São eles: o zagueiro Juninho, o lateral Fabiano, o volante Matheus Fernandes, recém-contratado, Ricardo Goulart, Guerra, Johan e Arthur Cabral. E aí, André Neri, você acha que é Arthur Cabral, é isso? E o Guerra fora?
Não, então, tem uma vaga. Eu não entendi muito bem essa do...
O Veiga e o Guerra,
né? Veiga.
Eu não entendi o Veiga ter entrado e o Guerra, não.
Entendeu? Mas assim, a gente não sabe muita coisa. Vai saber se não é pra... Não é passar pra frente, sei lá. Mas assim, o Goulart, se eu fosse inscrever o Goulart, eu inscreveria nas fases finais, quando você pode trocar jogadores.
Sim.
Aí eu até faria isso. Porque eu não arriscaria colocar ele agora num Paulista, pegar esses campos ferrados, que nem Campinas, você pegar, saca, que nem foi no estádio do... Foi no Red Bull, que foi uma porcaria, o gramado tava zoado, entendeu? E você arrisca a lesionar o cara de novo, que o cara tá quanto tempo se preparando e se tratando?
Concordo.
Então, aí, entre Ricardo Goulart e Arthur, eu escreveria o Arthur. Agora, tem que pensar, por exemplo, tá inscrito o Bruno Henrique, e se sai?
Exato, já entra mais um.
Né? Então,
você tem razão.
Eu acho legal esperar. Aí, teve muita gente que reclamou, ó, não sei o que vocês acham. Pô, me escreveram o Jean. O Jean é um jogador que joga na lateral direita, joga no meio.
É um coringa.
E joga na lateral esquerda ali também, ajudando ali. Ele fez isso alguns jogos no final do Brasileiro. Então, esse é o motivo de chamar o Jean, cara. Ele é um jogador que no mínimo 3 funções ele sabe fazer. Então, é útil.
Bem útil.
Então?
E era teoricamente o queridinho do Jean, né? Do Felipão.
Sim. Até apareceu o menino Day.
Ah, Day Vermito.
Que tomou o lugar dele.
Meu Deus do céu. Mas eu acho que pela boa fase do Daverson e do Borja, querendo ou não, o Palmeiras tem 4 gols no campeonato.
3 dos caras.
3 dos caras. É, o Arthur, eu não. Mais um pro Rodízio.
Só se o moleque jogar muito.
Aí que tá, cara. A maior filha da. É da federação de falar, não, só 26.
Exato.
Porra, meu, você tem dinheiro, faz 3 times, você não pode usar. Ah, exato, cagar, meu.
Exato. E Palmeiras que entra em campo dia 30, Leandro, é isso mesmo?
Dia 30 de janeiro, a quarta-feira, às 21 horas, exatamente, Arena contra Barueri. O Oeste de Itapuã.
Lembra até hoje, quando a gente foi naquela final na Arena Barueri, contra o Coxa, o Skitter bateu o carro. No pedágio.
É verdade.
Ah, vai.
Ele bateu o carro no pedágio. Não. E a gente tava. A gente tava dentro de um Fiesta. Ele bateu numa BMW azul. Eu não esqueci. Meu Deus do céu.
É verdade. Isso.
Aí ele sabe o que ele desceu falando do carro, do André Neri? É. Ele bateu a gente num Fiesta. Ele bate na BMW azul. Ele abre a porta do carro e você fala: cada um paga o seu, cada um paga o seu.
O Skitter não tem condição.
Ele não tem, menor. Pior é que é verdade.
Sem noção,
cara.
Total.
Sem noção, mano. Total. Vamos de áudio?
Então, só concluindo, Palmeiras na quarta-feira enfrenta o Oeste, o mando de jogo vai ser do Oeste, na Arena Barueri.
O maior público vai ser do Palmeiras.
Sem dúvida. E no sábado, às 17 horas, em Allianz Parque, Palmeiras Esporte Clube Cocô.
Tem alguma coisa no domingo?
Não sei.
Pro jogo ser no sábado.
Eu não sei. O cara que põe também um clássico no sábado tem que pôr na cara também. Né?
Exato. Aí a gente já vai falar desse.
Coisa da Globo, isso aí.
Deve ser. Com certeza. Vamos de áudio e a gente entra nesse mérito desse jogo.
Os Bambi jogam no Pacaembu domingo contra o São Bento.
Então, quem que é mais importante? Você é antecipar um São
Exato.
Bento
Exato.
E. Né?
Bom. Enfim.
Vamos lá. De áudio.
Fala galera do Boca, meu nome é André Honório, moro na cidade de Avaré, interior de São Paulo. Cara, eu paguei o Avante há muito tempo, hoje eu não pago mais, pois eu moro no interior e não dá muito pra eu ir nos jogos, né? Mas eu acho que o preço tá justo, porque o estádio é de primeira, e assim, infelizmente, quem não pode pagar, faz igual eu, compra uma Sky Gato e assiste na TV, entendeu? Um abraço, galera.
É uma opinião. É uma
opinião. Pra quem é do interior, tem aquele plano de sócio do interior.
Sócio do interior, mais Avante, você tem uns benefícios lá. O Tarso, do Família Sim. Palestra, que fala bastante sobre isso aí.
Exato, é um serviço interessante.
É uma opinião, né?
É uma opinião. Eu acho
que dá pra...
A gente tá num Brasil... Um país em crise econômica.
O problema é que
é alto. O futebol é a única coisa que não entra em crise.
Isso e outra é coisa, não é que é alto, é que o brasileiro ganha pouco.
Exato.
Né? Se fosse um salário mínimo equivalente a um salário mínimo de outro país de ponta, você pagaria.
Sim, você vai na Espanha, o ingresso é muito mais caro.
Então.
Muito
mas os
mais
caras
caro.
Ganham, né?
Exato.
Então, esta é a diferença.
Exato. Vamos por um áudio aí, né?
Salve Web Rádio Verdão, aqui é o Flavinho. Eu só acho que deveria dar uma chance ao Arthur Cabral nesse Campeonato Paulista. Porque os gambá tá dando chance àquele Gustavo. E Arthur Cabral e o Gustavo lá no Ceará era uma rivalidade séria, viu? Era gol pra cada lado. Acredito que dando chance ao Arthur Cabral, o cara ia meter uns gols aí nesse Paulista aí, hein? Os caras iam meter um gol. Arthur Cabral é bom de bola. Eu queria fazer uma pergunta aos Boca. Aí. Vocês sabem me responder por que todo São Paulino é homicida?
Não.
Não.
É porque de dia é homem e de noite é cida. Valeu, galera. Tamo junto.
Essa foi da hora.
Olha, melhorou, hein?
Essa foi da hora. Essa foi legal, velho.
Homem cida.
Ai, caramba.
Foi boa. Mais um, vai engata?
Vai engata mais um.
O Arthur Cabral jogou muito no Ceará.
Eu não achei que jogou muito, não.
Ele. Mas ele não ajudava muito, né? Mas ele tá treinando bem, viu, Dom? Moleque é um touro, velho.
Ele é foda, mas eu prefiro o Miguel.
Ele tem o título de campeão cearense, bicampeão 2017-2018. e a artilharia da Copa do Noroeste em 2018 com 5 gols, né?
Tá, puta, tá com braço.
É.
5 gols. 5 gols eu faço um jogo.
Isso aí eu faço no treino.
Lewandowski entrou no segundo tempo e fez 5 gols.
Sei lá.
Mas vamos aí, vai.
Boa noite, galera da Web Rádio Verdão. E João Luiz aqui de Guarulhos, em relação ao aumento da mensalidade do Avante, faltou bom senso da diretoria. Já não era barato antes e agora tá mais caro ainda, tá mais difícil de conseguir. O Palmeiras, a diretoria, não sei se é a intenção deles, mas eles estão acabando elitizando mesmo o torcedor do Palmeiras e estão afastando bastante gente, viu? É triste chegar nesse nível, mas faltou bom senso.
Oi.
Eu acho que o problema
é uma
não é o preço do ingresso. Eu acho que o problema foi o aumento no Avante, né?
E assim, qual a base para dar esse aumento?
Exato,
né?
Por isso que eu acho que o torcedor tem razão. Se você colocar na balança, André, já era caro, mas aí a gente entende os porquês.
E é 20%, né?
A gente já entende os porquês, tá, o estádio envolvido, não sei o quê. Só que aumentou mais, bicho.
Sim.
Ou não é possível, cara. Pô, é futebol no Brasil, é complicado, cara.
Não, e 20% do... Nada aumentou 20%, tá, cara. Né, cara?
Sim. Nem o metrô.
Então.
E domingo? Acho que domingo...
Sábado.
Sábado, dia 2, às 5 da tarde.
É ir pra cima delas.
Eu acho que é o jogo que todos nós estamos esperando. É o jogo que a imprensa vai falar agora sim. Que a imprensa vai falar, vamos ver a força do Palmeiras, porque finalmente. Então é um jogo importantíssimo para a gente. É um jogo onde vamos, né? Estamos na nossa casa. Temos sim a obrigação de ganhar. Não adianta falar que não, mas temos. Mas é uma coisa que faz tempo, né? Mas eu acho que a última vez que a gente ganhou uma goleada foi em aquela do Edmundo, 3-0, 2007.
Acho que é isso aí.
Com um placar mais elástico, né?
Nossa, seria demais meter uns 4 nos lixos, hein, velho?
Eu acho que tem de tudo pra fazer isso. Eles estão se achando demais por causa do Carilli, que a gente nunca ganhou dele, e tal. Só que eu acho que a gente tem de tudo pra ganhar. Tem time, tem que ter calma, não pode ter desespero.
E eles
estão
jogando mal.
Sim, não pode ter desespero. Mas do mesmo jeito que a gente vai com tudo...
Eles estão jogando mal, mas o Palmeiras ainda não encontrou o melhor do futebol.
André Balaquias tá lembrando 3-0 do Obina.
2009. Verdade, 3-0 do Obina, 2009. Verídico.
Time de Cleiton Xavier.
E o Renan Santos fala que já ganhamos do Carilli no Paulista, vou lá na casa deles, 1-0.
É verdade, né?
É verdade.
Ué, mas... Né?
Então chupa, mais um tabu quebrado, seus gambá ali.
Trouxa, desgraçado, maldito, odeio. Mas é um jogo importante, a gente tem que ganhar de qualquer jeito. E André, pra você, pensando no clássico, pensando em Palmeiras e gambá, pensando historicamente, raça, qual seria seu time pra esse jogo?
Eu vou colocar o Everton, Luan e Gomes, o Mike, o Diogo, o Bruno Henrique, Felipe Melo, Lucas Lima, Dudu e Scarpa e Borja.
Eu concordo com o time do André Neri. Eu acho que é esse o time mesmo.
Dá licença, não aguento mais.
E se Bruno Henrique não estiver?
Aí é Thiagão, né?
O Zezinho. Ah, nossa. Não. O Thiago e Felipe Melo contra a gambazada não vai dar. Cara.
Não dá pra mim, não.
O coração vai parar.
Mas ó, o Thiagão, o jogo que ele jogou, ele tirou todas, velho.
Mas não acertou um passe.
Mas ele não é passe, ele é tirar, né? Ele
destruir, é passe, né, mano? Porra.
Mas ele é destruir. Eu sei, mas você não joga junto com seu irmão também?
Meu irmão nem passar, nem destruir. Ele só destrói quando peida em campo, que ninguém aguenta ficar do lado dele. Ninguém aguenta. E cara...
É, exatamente.
Ah, velho. Muita gente criticando o Lucas Lima nesse começo. Eu não vejo isso daí que a galera tá falando, viu?
Eu acho que tá jogando bem.
Tá, pô. A galera que tem que ter apoio pro cara, entendeu? Não adianta que ele jogar sozinho, flutuando no meio campo, sozinho. Ele precisa de alguém pra jogar junto. Thiago Santos é esse cara. Felipe Melo é esse cara. Eu vejo ele com o Bruno Henrique, ele com o Zé Rafael. Mas eu acho que tá jogando bem, sim. Não tá. Vamos de último áudio, Dé?
Ah, eu só concordo já com o Rodrigo Conchal, goleiro do Palmeiras. Pra mim é o Fernando Praça. É, lembrando que estamos servidos, muito bem servidos dos três.
É.
Pra mim a gente tem um dos três melhores goleiros do Brasil. Aí enfim, os três acho que dá pra colocar num top 5.
Também acho. É que o Praça, quando entrou no último jogo lá, nossa senhora.
Botafogo.
Nossa senhora. O Praça é muito foda.
E a gente tem os dois melhores. A gente tem os dois melhores laterais direitos do Brasil também.
Também.
Vamos de último áudio?
Vamos.
Salve, salve, galera da Web Rádio Verdão. Boa noite, aqui é o Ricardo Bonfim de Osasco. A respeito aí do assunto dos ingressos aí, o que eu acho que tá faltando aí pro Palmeiras encontrar um bom senso aí e ter um meio termo. Porque assim, porque hoje futebol é caro, não dá pra você vender ingresso a 10, 20 reais. Mas eu acho que o Palmeiras poderia aí dar uma amenizada aí, por exemplo, no Campeonato Paulista, né? Que é um campeonato aí que é a quarta prioridade nossa esse ano. Podia vender ingresso a 30, 40 reais, e não a 90, 120, a inteira. Porque o cara que não é sócio, cara, pra ele pagar isso aí é muito difícil, né? Dificilmente o cara vai pagar esse valor aí em dois jogos no mês. Se ele for um, é muito, né? Então eu acho que poderia flexibilizar dependendo do campeonato, dependendo do jogo, né? Claro que um clássico a gente sabe que foi o bagulho mais caro numa final de campeonato. Isso aí todo mundo sabe. No Campeonato Paulista, eu acho que os ingressos podiam ser bem mais baratos. Acho que 30, 40 reais aí, até 50 reais aí seria um bom preço. Pelo nível dos adversários que o Palmeiras vai pegar, tirando os clássicos aí. E eu queria deixar uma última pergunta pra vocês aí. Vocês acham que contra o Corinthians, já o Palmeiras vai estar na ponta dos cascos e seria possível o Palmeiras fazer um jogo como, por exemplo, os Sardinhas fizeram contra o São Paulo? Porque assim, eu gosto de futebol e eu achei que os caras aí amassaram os bandos aí. E se você for ver, Corinthians e São Paulo são times até parecidos. Os bandos aí tem até um pouquinho mais de jogador aí. Mas é isso aí, um forte abraço aí, um ótimo programa a todos aí. Boa noite.
Valeu, muito obrigado. Cara, mas isso de preço de ingresso é uma conta que tem que entrar, não sei quanto gastas pra abrir o Allianz, funcionário e blá blá blá. O
preço tá aumentando.
E tudo isso gera na renda patrimonial do clube, que faz a gente terminar com um balanço positivo, que faz com que a gente traga jogador. Tudo isso conta muito.
É, tem que pôr número na tudo. Mesa e ver, cara.
Exato.
Mas acho que é uma saída que ele falou, sim, do Campeonato, sim, Paulista, dar uma baixadinha.
E quanto a ganhar dos caras, que nem o Prantos ganhou aí das meninas, pra mim o nome do jogo do Santos foi o Sampaoli, que acabou taticamente com outro time.
Que não sabia o que fazer.
É um merda esse Sampaoli aí.
Não, mas assim, bom, pra você ter uma ideia, se o Sampaoli é um merda, imagine como era o Jardine.
Ah, sim, tudo bem.
Vocês
vão ver o que vai acontecer.
Então, mas esse jogo, assim, eu assisti. O Santos não tem um time tecnicamente.
É péssimo.
Só que eles entraram com uma motivação de clássico. E o São Paulo tá. Meu, São Paulo. Cara, clássico. Acho que dos últimos trocentos clássicos, eles, os caras conseguiram ganhar um do Corinthians. Eles estão mó putinha de todo mundo.
Cara, a grande verdade é que o São Paulo tá ficando menor que o Santos nos últimos anos.
Fato.
É verdade.
E é verdade.
São Paulo teve uma hegemonia no futebol brasileiro, 2006, 2007, 2008. Aí ganhou aquela meia Copa Sul-Americana de 2012.
Acabou.
Meia.
Acabou.
E, cara, acabou. O São Paulo está se apequenando dia após dia.
Mas de 2005 a 2008 eles ficaram no topo e depois...
No topo, concordo. É. Concordo.
Palpite e boa noite, Leandro Boca.
Palpite pra Palmeiras e Oeste, Palmeiras... logo pra Palmeiras e Gambazada.
Não, Palmeiras e Oeste não. Palmeiras e Gambazada.
Palmeiras e Oeste ganha.
É, Palmeiras vai ganhar do Oeste.
Palmeiras, tá, então Palmeiras vence o Oeste por uns 2-0. Com a Gambazada ali... 2-0 ou 2-1 pro Palmeiras. Eu não vejo. Eu espero que seja uma goleada, mas ainda não consigo enxergar essa goleada. Espero muito que isso esteja errado, porque, cara, vai gritar felicidade e zoação aqui. Repetindo, eu sou o Gamba mesmo. Que se foda. Boa noite, André Neri. Toda segunda-feira estamos aqui.
Ah, concordo com você. Jogo difícil. Não sei se sai goleada, não. O placar vai ser meio estreito aí. Eu acredito que o Palmeiras ganhe por 8-0.
Ai, família Palestrina, muito, muito, muito obrigado a todos vocês que aqui estão nos assistindo. Estou deixando mais uma vez o link aqui das camisetas. Acesse esse link e garanta a sua camiseta dos Boca. Não perca tempo, garanta agora para vocês. Amanhã, youtube.com/BocaPalmeiras, aqui mesmo onde vocês estão nos assistindo, tem vídeo novo amanhã.
Que horas?
Às 5 da tarde. Já se inscreve no canal, eu quero chegar em 50 mil até o final de fevereiro. Então você que tem um amigo, fala pro amigo, que fala pro amigo, 50 mil, entra aqui, e a gente chega amanhã, a gente chega e ganha aquela plaquinha do YouTube, muito legal. Então, muito obrigado, família Palestrina, esse foi o Bate Boca, meu palpite. Pro jogo é Palmeiras 3, Gambazada 1. Boa noite, família. Boa noite, André Neri. Boa noite, trouxa. Falou!
Falou!